E em cima deste tema que Vitor Simeão acabou desdobrando na sua reportagem, nós vamos fazer uma entrevista agora, falando desse assunto sobre educação infantil. A minha entrevistada, doutora em História da Educação, professora da Universidade Estadual de Maringá, aposentada recentemente, a professora Ivana Veraldo. E ela está aqui comigo no estúdio. Professora, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Gilson, bom dia. Eu é que agradeço o convite seu e do Vitor também, né, de tratar sobre esse tema que é tão importante para o campo da educação.
Nessa administração municipal, se adotou a saída de contratação de vagas em escolas. Ainda muito longe do ideal, né? Como o próprio Vitor colocou na reportagem, o então candidato a prefeito disse que acabaria com as filas, construindo CMEs, abrindo vagas. Vamos pensar que a compra de vagas, de uma certa forma, é uma abertura de vagas. Mas ela não conseguiu acabar com a fila, não. Essa história da compra de vagas é novidade? Já existe há muito tempo? Isso funciona, professora?
Gilson, a solução de compra de vagas da rede privada para a oferta de creche, ela não é nova. No mínimo, há duas décadas, temos alguns municípios no Brasil que já adotaram essa saída, essa solução. E, inclusive, já há pesquisas que mostram que a qualidade do serviço ofertado é bastante duvidosa, precária. Temos muitas informações a esse respeito. Então, não é uma solução nova, já há pesquisas que apontam a dificuldade dessa opção.
Professora, a senhora tem uma história de estudo da educação, principalmente da formação na educação brasileira. A gente fala de qualidade da educação brasileira. Né? A educação infantil, ela foi incorporada recentemente à educação obrigatória do Estado. A gente fala, formar bem a criança, formar bem o cidadão. Onde que está a falha? Estamos longe disso? Essa política municipal, ela se aproxima de uma qualidade ou não?
Gilson, nos anos 90, a educação infantil, principalmente a partir da LDB, 96, ela passou a ser entendida como a primeira etapa da educação básica, né? E isso ocorreu, Gilson, em função do avanço de estudos do campo da biologia, da psicologia, da neurociências, que mostrou que tudo o que acontece com uma criança na primeira infância, do 0 aos 6 anos, mas principalmente do 0 aos 3 anos, vai afetar o resto da vida dessa criança. O que acontece no campo cognitivo, afetivo e físico é determinante para o resto da vida. Então, esses estudos levaram à proposta de que a educação infantil não deveria mais ser uma função do campo assistencial. Antes, você deve se lembrar disso,
lembro,
né? Nós lembramos, né? Pela nossa idade, as creches, elas faziam parte da Secretaria de Assistência Social. A partir da LDB, a proposta foi a de que as creches, a pré-escola, passasse a ser uma atribuição das secretarias de educação, do campo da educação. Principalmente porque, quando estava no campo assistencial, a ideia basicamente era a de que as crianças deveriam receber cuidados. Né? A discussão que os anos 90 trouxe de enriquecimento é que as crianças precisam ser também educadas e cuidadas, né? Por isso, e que isso vai trazer resultados muito positivos para o futuro. Então, essa mudança de entendimento sobre a primeira infância é que acarretou na legislação que atribui essa importância à educação infantil, sendo ela um direito social. Só que qual é o problema? Obrigatória é dos 4 aos 17. Portanto, a educação das creches, aquela que é ofertada na creche, que é do 0 aos 3 anos, não é obrigatória, mas é um direito. Portanto, a fila de espera, quem está na fila tem o direito à creche, mas o município, o governo, não tem a obrigatoriedade em ofertar. Por isso que nós temos um investimento reduzido na educação do 0 aos 3 anos. E, na verdade, Gilson, para mim, o grande problema é que ainda permanece uma visão assistencialista da educação ofertada do 0 aos 3 anos, como se as crianças pudessem apenas ser cuidadas, uhum, e não também educadas. Esse
aí
é um problema.
Aí vem a qualidade de ensino, a falta de uma prioridade nessa educação, que, como a senhora colocou, acaba se desdobrando mais tarde na vida da criança, porque é um momento fundamental da formação dela. Uhum. Aí a gente tem, por parte do poder público, quando você fala de comprar vagas em escolas, o não acompanhar do que está sendo feito com essa criança, aquela ideia assistencialista que a senhora falou, a gente tem só que cuidar de criança, qualquer pessoa cuida.
Pois é, a opção por comprar vagas da iniciativa privada nos leva a pensar como será o acompanhamento, né, a vigilância, o acompanhamento desse serviço ofertado pela rede privada. E o que nós temos visto no Brasil é que o poder público tem pouca capacidade de vigiar se de fato essas creches privadas estão ofertando um ensino de qualidade, se todas as exigências, porque existe uma legislação nacional, Gilson, parâmetros curriculares nacionais sobre a educação infantil, e existem padrões mínimos de qualidade, até das edificações. Existe legislação quanto ao número de alunos por professor, quanto à iluminação, quanto ao número de salas, sala para repouso, sala para alimentação. Quer dizer, existe todo um escopo legislacional que deve ser obedecido. Qual é a capacidade do poder público de vigiar, de acompanhar se de fato a rede privada vai obedecer a esses padrões mínimos de qualidade da educação infantil? Então essa é uma grande preocupação que nós educadores temos, né? Não basta ofertar a vaga, tem que ser um atendimento de qualidade. E Gilson, eu vou te falar, tem o Prêmio Nobel de Economia, acho que de 2000, James Heckman, ele fez muitos estudos econômicos sobre a educação infantil. E ele comprovou que o investimento financeiro na educação infantil vai dar retorno financeiro posteriormente. Crianças que frequentam as creches, elas reprovam menos, elas evadem menos da escola, elas têm um número menor de gravidez na adolescência, elas entram menos na criminalidade. Então, você veja que investir na educação infantil traz retorno humano e financeiro no futuro. É muito importante isso.
Então significa que, se a gente quer fazer uma política educacional eficiente, temos que olhar para a educação infantil com muito mais prioridade do que a gente vê. E outra coisa, construir uma escola para atender a educação infantil envolve muito mais do que a gente imagina. Um espaço, uma pessoa para cuidar. Espaço tem que ser bem planejado, a pessoa tem que ser muito bem preparada.
Tem que ter projeto pedagógico.
E isso um poder municipal, às vezes, quando ele terciariza, não é preocupação, às vezes.
A prefeitura está dizendo que vai observar isso, mas eu não sei qual é a capacidade que a prefeitura tem em termos de número de funcionários e de qualificação para acompanhar isso. E acho que você fez uma colocação que é importantíssima. De fato, a educação infantil não está sendo colocada como um direito e nem como uma política nacional. Gilson, é preciso planejamento. E veja que hoje nascem menos crianças. Então, seria até mais fácil fazer um planejamento para esse campo hoje, uhum, já que nós temos um número menor de crianças nascendo. Mas é preciso que o poder público saiba, em média, quantas crianças vão nascer dessas, quantas vão procurar esse serviço, né? E é preciso fazer esse planejamento. O Observatório Social e o Conselho Municipal de Educação e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, eles entraram nesse debate e apresentaram algumas propostas. Por exemplo, o Observatório Social propôs que a Prefeitura fizesse um levantamento das suas FGs, dos cargos comissionados, de quanto se gasta em hora extra e verificasse a possibilidade de diminuir o gasto com horas extras e cargos comissionados e investir esses valores na educação infantil, porque uma das justificativas da Prefeitura é que ela pode até usar as salas ociosas que hoje nós temos nas escolas, que poderiam ser usadas para as creches, mas que ela já está extrapolando o gasto, o teto do gasto com o pessoal. Existe essa proposta e eu tenho uma proposta, Gilson, que aqui eu vou falar ineditamente aqui.
Por favor.
Eu tenho acompanhado a situação das cuidadoras das creches. Cuidadoras das creches são as profissionais que, para entrar nesse cargo, elas não precisam ter mais do que o ensino médio. Elas não são pedagogas, elas não têm necessariamente o curso superior. Mas muitas delas, depois que fazem o concurso e começam a trabalhar como cuidadoras na prefeitura, logo depois elas acabam procurando o curso de pedagogia. Inclusive, a UEM ofertou, por meio de uma parceria com um programa nacional que chama-se PARFOR, ofertou o curso de pedagogia para essas cuidadoras, não só da Prefeitura de Maringá, como de outras prefeituras aqui da região. Eu acho que seria muito interessante hoje fazermos um levantamento de quantas cuidadoras já possuem o diploma de pedagogas. São muitas, Gilson. Eu tenho certeza, porque eu estive em assembleia com elas recentemente, dando palestras, e eu posso te dizer que boa parte delas já tem o diploma de curso superior. Gostaria que a prefeitura apresentasse para mim quanto que eles gastam com os salários das cuidadoras, qual seria a diferença salarial para transformar o cargo dessas cuidadoras em professoras da educação infantil, as que têm o curso superior, quanto que aumentaria de gastos, se essa não seria uma solução possível, pensar na possibilidade em ofertar, né, um mecanismo aí de transformar, pode ser inclusive um concurso interno, transformar as cuidadoras em pedagogas, em professoras da educação infantil, já que muitas delas têm o curso superior. Então, esse é um caminho que eu acho que é viável. E, além disso, a prefeitura pode continuar, inclusive, fazendo parceria com a universidade para ofertar curso de pedagogia para aquelas que ainda não têm o diploma de nível superior. Porque você já deve saber, a LDB, em 96, estabeleceu que, preferencialmente, os profissionais que trabalham com a educação infantil deveriam ter diploma de curso superior em pedagogia. Exatamente pela mudança de compreensão de que não bastava cuidar, teríamos que educar. E, para educar, precisamos de profissionais. Então, assim, em termos de solução, eu acho interessante a proposta do Observatório Social de redução das despesas com cargos comissionados e horas extras, mas eu apresentaria essa solução também, Gilson, assim, de fazer um estudo sobre a situação das nossas cuidadoras e qual a possibilidade dessas cuidadoras fazerem um concurso interno e se transformarem em professoras da educação infantil, qual é o impacto financeiro que isso causaria.
Professora, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Gilson, eu agradeço, é óbvio que a gente ainda tem muitas coisas a falar sobre esse assunto, é vasto, se você quiser me convidar novamente...
Vamos, e com certeza vamos continuar conversando sobre isso.
Eu estou à sua disposição. Tá? Obrigada.
Conversei com a doutora em História da Educação, professora recém-aposentada da Universidade Estadual de Maringá, professora Ivana Veraldo. Falamos sobre educação infantil, prioritária, uma das falas que eu acho mais importante da professora. Nós investíssemos em qualidade na educação infantil, teríamos menos evasão, um aluno com melhor desempenho, teríamos uma qualidade de ser humano que a gente sempre gostaria de ter, fica só no discurso e talvez a gente esteja investindo no lugar errado. E estamos colhendo, é claro, os nossos próprios erros.